Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Parte 7. Tocava aos marujos da escuna, que mais ou menos andavam ao corrente do que havia. Se alguém lhes falava de fazerem-se ao largo, respondiam a que o comandante encalhara na água doce. Muito tempo já era passado depois de sua dutil na viagem. Quando Aires de Lucena, que rendo acabar com a incerteza em que vivia, animou-se a fazer a filha adoptiva de Duarte de Moras, uma noite ao despedir-se de Lia. Maria da Gloria tem um segredo para contar-lhe. O lábio proferiu estas palavras e era trêmulo. E o olhar do cavalheiro relhou-se dos confuso do semblante da menina. Que segredo é, senhora Aires? Respondeu Maria da Gloria também perturbada. No dia seguinte por tarde encaminhou-se o corsário para a casa de Duarte de Moras, Nia resolvido a declarar-se com Maria da Gloria e confessar-lhe o muito que a queria para sua esposa e companheira. Levava o pensamento agitado e o coração 74 alfarrábios e quieto como quem vai decidir de sua sorte. Às vezes apressava o passo, na sofreguidão de chegar. Outras o retardava com receio do momento. A Rua da Misericórdia encontrou-se com um ajuntamento que o fez parar. No meio da gente via-se um homem idoso, com os cabelos já grisalhos da cabeça e da barba tão longos que lhe desciam aos peitos e caiam sobre as espaduas. Caminhava ele, ou antes se arrastava de joelhos, e levava em bandeja de metal um objeto, que tinha figura de mão cortada acima do punho. Pensou Aires que era esta cena, muito comum naqueles tempos, do cumprimento solene de uma promessa, e seguiu a procissão com olhar indiferente. Ao aproximar-se, porém, o penitente, conheceu com horror que não era um exuvoto de cera, ou milagre, como chamava o vulgo, o objeto posentou em cima da salva, mas a própria mão cortada do braço de direito do devoto, que às vezes levantava para o céu o cato mal cicatrizado ainda. Inquiriu do se o cercavam a explicação do estranho caso, e não falquem lhe ardesse com particularidades que hoje lhe fariam rir o ermimitão da Gloria 75 tivera o penitente, que era mercador, um panariço na mão direita, e sobreveio-lhe grande inflamação de que resultou a gangrena. No risco de perder a mão, e talvez a vida, valeu-se o Will e Mendes. Miguel dos Santos, advogado contra os cancros e tumores, e prometeu-lhe dar para sua festa o peso em prata do membro enfermo. Exalçou o santo a promessa, pois sem mais auxílio de mesinhas, veio o homem a ficar inteiramente são, e no perfeito uso da mal, quando no juízo do físico pelo menos devia ficar aleijado. Restituído à saúde, o mercador, que era muito agarrado ao dinheiro, espantou-se com o peso que lhe haviam tomado do braço enfermo, e achando salgada a quantia, revolveu de esperar pela decisão de certo negocio, de cujos lucros tencionava tirar o preciso para cumprir a promessa. Um ano decorreu, porém, sem que o tal negócio se concluísse, e ao cabo desse tempo começou a mão do homem a mirrar, até que ficou de todo seca e rija, como se fora de pedra. Conhecendo então o mercador que estava sendo castigado por não haver cumprido a promessa, levou sem mais detenção a prata que devia ao santo. Mas este já não a quis receber, pois aos 76 alfarrábios amanhecer do outro dia achou atirada à porta da igreja a oferenda que ficara sobre o altar. O mesmo foi da segunda e terceira vez, até que o mercador, vendo-as em remissão à sua culpa e devia espiá-la, decepou a mão já seca e vinha trazê-la, não só como símbolo do milagre, mas como lembrança do casligo. Eis o que referiram Aires de Lucena. O ermitão da Gloria Setenieta, em 7:13 ao mar já linha desfilado a procissão e ficara a rua deserta, que ainda lá estava no mesmo lugar, a Aires de Lucena que acabou como uma estátua. Seus espíritos se tinham afundado em um pensamento que os submergiam como em um abismo. Lembrara-se que Lamben fizera um voto e ainda não havia cumprido, dentro do ano que estava Knazi devolvido. Horrorizava com a ideia do castigo, que talvez já eslava iminente. Tremia não por sua pessoa, mas por Maria da Gloria, que a Virgem Santíssima elevar, como se Miguel secara a mão que antes havia sarado. Quando o corsário deu acordo de si e viu onde se achava, correu à praia, saltou na primeira canoa de pescador, e remou dito para eito para esco 68 alfarrábios iná, cujo garboso fio se desenhava no horizonte iluminado pelos arrebois da tarde. Prepara para largar e leva ancorai. Gretou-lhe apenas pisou no tombadilho. acudiu a Maruja à nobra com a presteza do costume e aquele fervor que sentia sempre que o comandante a conduzia ao combate. No dia seguinte, ao amanhecer, tinha a escuna desaparecido do porto, sem que houvesses notícia dele ou do destino que levava. Quando, em casa de Eduardo Moraes, soube-se da nova, perderam-nos em conjecturas acerca dessa partida súbita, que nada explicava, pois não havia indícios de andar em pichilingues na costa, e nem se falava de qualquer expedição contra aventureiros que porventura se tivessem estabelecido em terras da colônia. Maria da Gloria não quis acreditar na partida de Aires, e tomou por gracejo a notícia. Afinal, rendeu-se à evidência, mas convencida de que ausentara-se o corsário por alguns dias, se não horas, no ímpeto de combagungum pirata, e não tardaria a voltar. Esqueceram-se, porém, os dias, sem que houvesse novas da escuna e de seu comandante. Aís o ermitão do da Gloria 79 perança foi o chamuchando no coração da menina, como a flor crestada pelo frio, e afinal desfobou. Apagara-se-lhe o sorriso dos lábios, e o brilho dos lindos olhos empanou-se com o soro das lágrimas choradas em segredo. Assim foi-se finando de saudades pelo ingrato, que a tinha desamparado levando-lhe o coração. Desde muito que a gente o menina estremecia o cavaleiro, e daí nascer o sossobro que sentia em sua presença. Quando a cruel enfermidade assaltou-a, e que ela prostrada no leito, teve consciência de seu estado, o primeiro pensamento foi pedir a Nossa Senhora da Gloria que não a deixasse morrer, sem dizer adeus àquele por quem somente quisera viver. Não só ouvira seu rogo à Virgem Santíssima, como a restituía ávida e ternura do querido de sua alma. Este era o segredo da novena que se tinha feito logo depois do seu restabelecimento. A aflição de Aires durante a moléstia da menina, os desvelos que mostrava por ela, ajudando Úrsula na administração dos remédios e nos incessantes cuidados exigia a convalescença, mas principalmente a ingênua expansão da alma, que em crises como aquela se desprende das mise, 80 alfarrábios urrias da terra, e paira em uma esfera superior. Tudo isso romper o enleio e o que havia entre os dois corações e estabelecer uma doce correspondência e intimidade entre eles. Nesse enlevo de querer e ser querida, vivera Maria da Gloria tempo depois da moléstia. Qual não foi, pois, o seu desencanto quando Aires se partiu sem ao menos dizer-lhe adeus? E quem sabe se para não mais voltar? Cada dia que volveu foi para ela o suplício de uma esperança a renascer a cada instante para morrer logo após no mais cruel desengano. Cerca de um ano era passado, e em Sebas e Tião não havia novas da escuna Maria da Gloria. Para muita gente passava como certa a perté do navio com toda a tripulação, e em casa de Duarte de Moraes se trazia luto pelo amigo e protetor da família. Maria da Gloria, porém, tinha no coração um intimento de que Aires ainda vivia, embora longe delia, e tão longe que nunca mais o pudesse ver neste mundo. Na crença do povo miúdo, o navio do corsário andava no oceano encancantado por algum gênio do mar, mas havia de aparecer quando quebrasse no Dalioglé 80 e o encanto, o que tinha de suceder pela intrepidez e arrojo do destemido Lucena. Essa versão popular ganhou mais força com os contos da Maruja de um navio da carreira das Índias, que fazia escala em Sebastião vindo de Goa. Referiam os marinheiros que um dia, sou claro, passara perto deles um navio aparelhado em escuna, cuja tripulação compunha-se toda de oimemens vestidos de compridas esclavinas brancas e marcados com uma cruz negra no peito. Como lhes observassem que talvez seriam penitentes, que iam de passagem, afirmavam seu dito, assegurando que os vira executar a manobra andada dada pelo comandante, também vestido da mesma maneira. Acrescentavam os marinheiros que muitos dias depois, em uma noite escura e de calmaria, tinham avistado ao largo mesmo navio a boiar sem governo, mas todo resplandecente das luminárias dos círios acesos em capelas, e à volta de uma imagem. A tripulação, vestida de esclavina, rezava o terço, e as ondas banzeiras gemendo na proa, acompanhavam um canto religioso, que se derramava pela imensidade dos mares. 82 alfarrábios para o povo, eram estas as provas evidentes de estar o navio encantado, e se misturava assim o paganismo com a devoção xistã. Tinha aprendido este disparate o bom mestre Ate com o grande Camões. O ermitilda da Gloria 83-14 à volta. Um ano, e dia a dia, andou Aires no mar. Desde que se partira do Rio de Janeiro, não pusera o pé em terra, nem avistara senão o lempo necessário para enviar um barviata em busca das provisões necessárias. Na tarde da saída, deixara-se Aires ficar na popa do navio até que de todo sumiu-se a costa, e então derrubara a cabeça aos peitos e quedara-se até que a lua assomou no horizonte. Era meia-noite. Ergueu-se a vestindo uma esclavina, chamou a Maruja, a quem dirigi estas palavras. Amigos, vosso pitão tem de cumprir um voto e fazer uma penitência. O voto é não tornar a Sebastião antes de um ano. A penitência é passar esse ano todo no mar sem pisar em terra, assim 84 alfarrábios vestido, e em jejum rigoroso, mas combatendo sempre os inimigos da fé. Vós não tendes voto a cumprir nem pecar a remir, sois livres, tomai o batei, recebei o abraço de vosso capitão, e deixai que se cumpra a sua sina. A Maruja baixou a cabeça e ouviu-se um som rouco, era o pranto a romper dos peitos duros e calosos da gente do mar. Não há de ser assim, camaram todos. Juramos acompanhar o nosso capitão na vida e na morte. Não o podemos desamparar, nem ele despedir-nos para negar a gente a sua parte nos trabalhos e perigos. Sua sina, e a de todos nós, e a deste navio onde havemos de acabar, quando o senhor for servido. Abraçou-os o corsário. E ficou decidido que toda a tripulação acompanharia seu comandante no voto e na penitência. No dia seguinte, cortando a Marujos o pano de umas velas rotas que tiraram do porão e arranja resclavenes para vestirem, fazendo as cruzes com dois pedaços de corda atravessadas. Ao pôr do sol cantavam o terço ajoelhados à imagem de Nossa Senhora da Glória, ao qual levantou-se um nicho com altar. Junto do mastro, o ermilão da Glória 85 grande, a fim de acudirem maitos à manobra do navio. Ao entrar de cada quarto, também rezavam a ladaia, a imitação das horas canônicas dos conventos. Se, porém, sucedia aparecer alguma vela no horizonte e o vigia da gavia se signalava um pitilinge, de momento despiam as esclavinas, empunhavam as machadinhas e saltavam à abordagem. Destroçado o inimigo, tornavam à penitência e prosseguiam tranquilamente na reza começada. Quando completou um ano, que tinha escuna deixado o porto, tu diz. À meia-noite, Aires de Lucena aprou para a terra, e soprando fresca brisa de leste ao romper d'alva começou a desenhar-se no horizonte a costa do Rio de Janeiro. Por tarde, a escuna corria ao longo da praia da Copacabana, e com as primeiras sombras da Vlagá o ferro, em uma abra deserta que ficava próxima da Praia Vermelha. Saltou Aires em terra, deixando o comando a Bruno, com recomendação de entrar barra dentro ao romper do dia, e a pé seguiu-o para a cidade pelo caminho da praia, pois ainda se não tinham aberto na mata virgem da Carioca, a picada que 86 alfarrábios,